Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao 44º Mac Magazine no ar, saindo com alguns dias de atraso, excepcionalmente essa semana. Não conseguimos nos encontrar aí no final de semana, estamos gravando na virada de segunda para terça-feira, 25 de junho. Hoje é o som de Roger Waters, estou aqui com meus companheiros inseparáveis, Breno Mazzi. Tudo bom, Breno?
Fala galera, tudo bom? Para variar, gravando de madrugada, hoje não de uma Apple, mas de casa, então vai ficar mais tranquilo.
Eduardo Marques, tudo bom, Edu?
Fala Rafa, fala Breno, boa noite.
Meu nome é Rafael Fishman, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje temos como assuntos da nossa pauta betas de iOS 7 e Mavericks, Apple TV, trailer do filme Jobs, Instagram com vídeos e iPad mini no Brasil, então vamos direto aos temas dessa semana. Bom, e da semana passada pra cá, a gente teve o nosso podcast histórico da WWDC, quase 2 horas de duração. A gente estava até preocupado aí que o pessoal fosse achar ruim, mas muita gente ficou pedindo que a gente repetisse isso em futuros podcasts. Óbvio que quando tiver assunto a gente não vai ficar cortando aqui à toa, mas a proposta do nosso podcast é ficar sempre entre 30, 40, no máximo 50 minutos, mas sempre que for... sempre que vale a pena a gente vai fazer isso, mas o que eu queria falar é que desde a semana passada pra cá, o Breno como desenvolvedor, entre nós três aqui é o único que é desenvolvedor de fato, ele tá testando aí o iOS 7 e eu acho que também o iOS 10 Mavericks. Eu queria primeiro, antes de a gente falar aqui um pouquinho sobre a liberação da segunda versão beta, a gente já atrasou o podcast, teve esse benefício, né, que saiu hoje, segunda-feira. Breno, o que você tá achando aí? Como é que tá esses primeiros... 2 semanas aí de uso desses dois novos sistemas em suas primeiras versões beta, a segunda saiu hoje e depois a gente comenta mais especificamente sobre isso. O que você está achando?
Então, primeiro, só para justificar, né, eu sempre sou o homem beta, eu adoro software beta, então eu tô acostumado a dar bug, tô acostumado a que dê pau, não ligo de perder documento. Esse final de semana mesmo eu tava fazendo uma apresentação para minha reunião de segunda, do nada o negócio sumiu, flop, desapareceu. Fez até um efeito bonitinho, só faltou o raio laser assim, sumiu tudo. Mas, cara, tô gostando, acho que o Mavericks me surpreendeu, tá com uma versão bem estável mesmo. Pra ser... No ano passado eu sofri mais quando saiu as versões beta. Aqui eu tô com problemas pontuais, né? Primeiro eu tive um problema sério de instalação, fudeu a minha máquina toda, né? Tive um problema com fontes, eu não apaguei nenhuma fonte, nada. Mas como eu já tinha um catálogo de fontes extensos instalados, quando eu fiz o update, porque ele não faz instalação do zero, eu fiz o upgrade, ferrou tudo, ficou tudo com uns quadradinhos, com umas fontes não identificadas. Eu tive que formatar a máquina, instalar o Leopard, é Leopard, né? Eu nem lembro mais.
Snow Leopard.
O Snow. Tive que instalar o Snow antes para daí fazer o update pro Maverick e para daí funcionar. Mas agora tá funcionando perfeito, tem um probleminha pontual, vamos lá no Skype, que eu tive que usar uma versão anterior para que ele tava crashando a última versão.
Coincidentemente, o Skype também não funciona no iOS 7, né? Microsoft aí é uma mera coincidência.
Exato. Parece que agora no Beta 2 melhorou, né?
Pelo menos. Mas melhorou, vírgula.
Eu ouvi gente falando que começou a funcionar e outros falaram que continua não funcional.
É assim, ele funciona, mas não funciona, não entra na parte de chat. Então, na hora que você vai trocar mensagem, ele crasha. Tá? Mas depois a gente vai para a versão 2. Mas o resto das coisas que eu uso, que é Photoshop entre aspas, né? Switch Adobe, funcionou bem, não tá dando crash nenhum, ele tá rápido, eu tô gostando. O meu continua com problema, o problema é que alguns aplicativos, quando você vai fazer ajuste no tamanho da tela, né? Então se você tenta puxar um pouquinho... Ou movimentar ela, ele parece que tem uns magnetos no canto, assim, as janelas saem voando. Mas fora isso, tá bem sólido, tá estável. Tem alguns recursos ainda que não estão disponíveis, que eles apresentaram, tais como compartilhar a direção do mapa direto no seu device. Mas eu tô gostando, tô feliz. O Safari realmente melhorou muito. Eu que tinha parado de usar o Safari, só tava com o Chrome, voltei pro Safari, tô conseguindo usar o Safari. Agora com o Beta 2, parece que as chaves nas nuvens vão funcionar, né? O keychain na nuvem vai funcionar. Então, eu tô feliz, eu, de verdade. Já o iOS, eu não posso dizer a mesma coisa. O iOS, cara, tava sofrendo a cada dia. Minha bateria indo pro saco, assim, absurdo, absurdo. Você pegava lá a frequência de uso, ele durava 6 horas no máximo em standby full. E 1h40, 1h30 de uso. Todo mundo sabe que você usa muito mais do que 1 hora o telefone, né? E daí tinha uma série de aplicativos com problema. O Skype era um deles que não funcionava de jeito nenhum. O Instagram tava muito ruim. Se você dava uma rolagem e tentava voltar uma foto que já tinha passado, a imagem ficava branca. O aplicativo do Twitter, eu uso o Tweetbot, também tava ruim. Ele tava dando um crash geralmente quando você anexava a foto. Até mesmo por isso que eu dei uma sumidinha das redes sociais fora, que eu tive que trabalhar bastante essas semanas, estavam tão complicadas. Mas o software está muito pouco estável. Conexão com o Bluetooth, perdi a conexão direto, ele não pareava mais. Tinha problema também com senha. Então, várias senhas de Wi-Fi ele esquecia, você cadastrava e ele perdia simplesmente.
Tá, Breno, de falar de bug, cara. É a primeira beta. Eu quero saber as novidades, interface, sim, usabilidade. O que você tá achando?
Então, vamos lá. Não tô gostando de quase nada. Como sempre, no começo é difícil, né? Mas pra mim, o principal que eu tô fazendo, eu adoro sacanear os outros, né? Então eu pego e falo, pô, já viu o iOS 7? Não, ainda não, que legal, deixa eu ver. Eu dou na mão do cara com a lock screen, né? Com ele travado. Cara, todo mundo...
Joga pra cima.
Pra mim, o feedback mais legal de todos foi da Bruna, minha filhinha nerd aí, né? Que esses dias até tava usando o Google Glass, precisava ver que bonitinha, eu ensinando ela pra falar OK Glass. Dei pra ela meu telefone na mão e agora eu vou sacanear, vou fazer o update do iPad dela hoje pra ela acordar amanhã e ficar nervosa. Eu dei na mão dela, falei, Bru, vê aqui o videozinho. Dela começou lá, o dedinho nervoso. Papai, tá ruim. Deu, não, filho, é a mesma coisa. Tá quebrado, papai. Deu, não, filho, olha aqui, ó. Só não tem a setinha a mais. Dela olhou assim, passou o dedo, funcionou. Dela, ah, sabe, criança que joga o ombro pra baixo. Ah, não gostou. Mas aí conseguiu navegar, foi até a pastinha. Daí chegou na pastinha. Antigamente ela conseguia ver todos os ícones dentro do... todos os ícones, os aplicativos dentro da pastinha, né? E o aplicativo que ela gosta, que é o Play Kids, que eu tô cuidando agora, fazendo um jabazinho aí, ela não conseguiu ver dentro da pasta, porque quando ele tá na segunda página, ele já não mostra mais na miniatura, né?
Uhum.
Então ela ficou um pouquinho perdida. Mas ao todo, assim, o impacto pra você acostumar demora aí uma semaninha. Eu já tô acostumado com a interface. Mas é engraçado que é questão de gosto também. Eu olho a interface antiga e eu fico mais à vontade. Tanto é que são 6 anos, né, usando. Então, 5 anos, 6 anos. Então, o uso fica mais gostoso no antigo. Mas o novo, você pega elementos individuais, ele tá bem feito, tá polido. O problema é quando juntou tudo. Então... eu acho que a gente vai acostumar, tem que dar mais tempo. São 5 ou 6 betas aí até o lançamento da versão final.
No mínimo.
E é engraçado que aconteceu uma coisa que eu não imaginava. Que o Ive com certeza sabia, e o pessoal da Apple também, mas eu não imaginava. As pessoas acham mais bonito, assim, não quem é heavy user. Quem é pessoa normal olha e fala, nossa, que legal que ficou, principalmente meninas, mulheres estão gostando, mas tirando a minha esposa que é nerd pra caramba, né, ela também não gostou muito, mas as outras meninas que olham assim o telefone lá no escritório, as meninas, nossa, que bonitinho que ficou, olha, tá parecendo Candy Crush e tal.
Um monte de cor de esmalte, né?
Um monte de cor de esmalte, e daí, cara, mas vamos ver, assim, o importante é, teve uma evolução. Igual eu falei no último podcast, eu bato palma pra Apple, pro Ive, que os caras tiveram culhões, cara, porque mudar um time, mexer no time que tá ganhando há 6 anos, todo mundo pedia revolução, mas ele podia ter colocado a mesma central embaixo no iOS 6, mesma coisa ele podia ter feito seguindo o mesmo design. Eles deram uma repaginada. Agora, uma coisa que eu tô louco pra ver é os novos apps com essa interface, né? Então, vamos ver se realmente realmente o universo vai melhorar ou se vai ficar tudo muito parecido, que também tem esse medo, né?
E vocês acham que em algum momento o desktop vai seguir esse caminho visual?
Sim, sim, sim.
Eu espero que não.
Não, todos esperamos, mas a tendência é que sim, né, Rafa?
Cara, mas eu acho muito difícil, né, ficar desconexo, assim, esse...
Eu também
sei
acho.
Sei lá...
Eu acho que o próprio, o próprio método de interação diferente do desktop pode ser que mantenha essa diferenciação. Não sei, é uma aposta.
Eu acho
que... Pro Mavericks é claro, mas assim, será que pro próximo eles não vão já com mais tempo para desenvolver, para mexer? Será que não vão já apresentar uma interface mais...
O que eu acho que aconteceu, primeiro, não daria tempo, né, pra colocar no Mavericks, não dava, os caras correram aí 6, 7 meses pra conseguir fazer esse. E segundo é testar, mesmo se a interface vai ser bem aceita. Se ela for bem aceita, não tem por que não tentar aproximar os mundos. E daí eu já até imagino, olha só, cara, WWDC 2014, todo mundo na sala, e o cara sobe e apresenta uma navegação lateral no tipo metro, e todo mundo vibrando, tô brincando, não vai ficar.
Bom, falando em Mavericks aqui, também antes da gente entrar nas segundas versões betas, é uma coisa muito comum que a gente tem ouvido e lido por aí, é isso que você tem falado, Breno. O Mavericks na primeira versão beta, ele tá muito redondinho, muito estável, totalmente oposto do iOS 7, que veio primeiro só para iPhone e iPod Touch, agora na segunda beta chegou para iPad. Eu já começo a cogitar aqui a possibilidade dele sair antes do iOS 7, porque aparentemente o Mavericks não precisa de tantas betas, então, assim, cogitar uns 2 meses aí de beta, ele sair em meados, final de agosto, na minha opinião, não é muito absurdo. Enquanto o iOS 7, que ainda tem outro agravante aí, que ele normalmente ele é lançado junto a novos hardwares, seja de iPhone ou de iPad, e isso ficaria então para setembro ou outubro. Então a Apple teria ainda, inclusive, mais 1 ou 2 meses de poder se dedicar mais, mais direcionado ao iOS 7, inclusive o pessoal que está trabalhando no Mavericks hoje, né, para lançar a primeira versão final dele. Então, uma aposta que pode ser que os dois saiam realmente juntos, como tem acontecido até agora. Não é à toa que hoje saíram novas versões betas, tanto do iOS 7 quanto do Mavericks. Por enquanto eles estão caminhando juntos, foram apresentados juntos, estão tendo novas versões beta juntos, mas eu não acho que a evolução que ele precisa para chegar numa GM, numa Golden Master, é muito menor do que a do iOS 7.
Acho
mudanças que foram menores, né?
Então, também.
Acho que
faz parte também.
Mais simples de desenvolver.
Cara, é aquele negócio, eu acho que dá para cada vez, quanto mais tempo, mais polido ele vai ficar, né? Eu lembro que o Snow ano passado a gente sofreu bastante. Então, se eles lançarem junto e mantiverem esse ritmo e ir pulindo, deixando ele cada vez com uma performance melhor, porque assim, lógico que eu não vou reclamar porque é uma versão beta, mas quando você faz a instalação dele, ele vira um foguetinho, mas passa 3, 4 dias ele começa a ficar um pouquinho mais lento. Não sei o que está acontecendo. Outro problema que ele tem, o Spotlight, ele indexa muito, cara. Impressionante a quantidade de vezes que ele indexa no dia. Então, tudo bem que eu tenho muito arquivo, tenho o Google Drive, tenho o Dropbox, tudo, mas ele indexa muitas vezes ao dia, que de vez em quando torra a paciência também. Quando você vai buscar um arquivo ou tentar abrir alguma coisa, tá lá porcaria indexando. Mas ele tá muito bom, nem compara com o iOS 7. Então, acho pouco provável que eles lancem antes. Mas quando lançar também, acho que ninguém vai sofrer com nada. Acho que o update vai ser gostoso, a compatibilidade com os aplicativos devem ser muito boas, devem ser boas. Hoje, de verdade, o único aplicativo que não funciona nele, que eu não consigo fazer funcionar, o Transmit, que ele crasha direto, e o Skype, que tive que voltar para uma versão anterior. De resto, tá bem legal, cara, eu recomendo. Não para usar agora, mas quando lançar, eu recomendo que todo mundo migre. E espero que a adoção também seja fantástica, como tem sido nos outros sistemas operacionais da Apple, né?
Bom, e há poucas horas estão aí na mão de desenvolvedores as segundas versões beta, o iOS 7 Beta 2 e o Developer Preview 2 do Mavericks. De grandes destaques de iOS 7 que a gente já falou no site, foi primeiro a chegada para iPads, que é praticamente a primeira beta para iPads. Ela está realmente atrás de iPhone e iPod Touch já nos primeiros comentários. Em iPhones e iPod Touch voltou o aplicativo gravador, que era citado como um dos non-issues, né, que é problemas conhecidos da primeira beta. A Apple sabia que ele ela tinha conhecimento, os desenvolvedores foram avisados que o aplicativo não estava na primeira versão beta, e ele tinha sido mostrado em alguns vídeos da WWDC, então está de volta aí com a interface também flat. E outro que voltou também, que tinha sido pouco comentado, foi o Nike Plus iPod, lá, o software de corrida integrado em parceria com a Nike. Entre várias outras pequenas mudanças que a gente já publicou numa primeira compilação de screenshots, muitas delas só para mostrar como é o sistema no iPad, que tinha sido pouco demonstrado pela Apple no site e na Keynote. Muita gente tinha curiosidade para saber como ficaria essa nova interface. Não tem muita surpresa, no final das contas. Mas, Breno, você já instalou? Tem poucas horas que saiu isso. Não sei se você já pode ter comentários em relação a eles.
Já instalei o iPhone, já instalei o iPad Mini, já instalei o Maverick. Ainda bem que a internet aqui em casa funciona. Então, já instalei tudo. No iOS, para mim, o principal ponto que já foi uma refinada no software mesmo. Então você vê que a dock ficou um pouquinho mais sólida, não tá tão transparente. Eles começaram a trabalhar melhor com o blur.
Já interrompendo, essa questão de dock parece que tem bugs envolvidos aí. Teve um desenvolvedor, acho que foi o Edson. Se não me falha a memória, ele falou que estava assim, que ele achou estranho e que reiniciou o aparelho, que voltou ao mesmo estilo de antes. Então tem alguma coisa inconsistente aí com relação ao dock. Eu acho que não vai ter muita mudança nesse sentido não, mas mande bala aí.
Já reiniciei o meu, ele continua um pouquinho mais sólido, ele não tá branco, ele tá um pouco mais sólido, tá? Você vê a transparência por trás, só que um melhor exemplo entra lá no aplicativo do relógio, se você fizer aquele teste jogando o reloginho à noite, que ele sumia aquele ícone que um monte de gente colocou no Twitter, falha, erro, não sei o que, isso tá corrigido. Hoje você já tem uma leitura completa do...
Isso. Do...
Outra coisa também que deu uma melhorada boa para mim foi a parte de navegação mesmo, de crash. Antigamente eu tinha umas pastas na minha dock. Então toda vez que eu clicava, ele crashava, não dava. Eu tinha que tirar a pastinha da dock. Já voltei minha pastinha social lá, que são os aplicativos que eu mais uso, ali para baixo. Agora já tá abrindo com a animação, que também não tinha antes. Quando ele não dava crash, ele abria sem animação. Então ele tá refinadinho. O aplicativo de e-mail ficou mais rápido, ele estava muito lento, pelo menos para mim, que tenho 6 contas de e-mail lá dentro, estava muito ruim. Ele ficou mais rápido e foi isso que eu consegui testar, assim, não tive mais tempo para testar nele. Mas uma coisa que tá me atormentando muito, 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 é a porcaria dos pushes duplicados e triplicados. Tá uma merda de verdade. Então eu recebo um e-mail no Gmail, ele vem lá 3 avisos. Uma mention no Twitter, 2, 3 avisos. Isso tá me deixando louco. É capaz que eu desative as notificações, porque não dá pra ser alertado 3 vezes da mesma coisa.
Cara, eu acho que alerta... A Apple tem um grande problema com isso, né?
E mesmo quando funciona, ele não funciona, né? Mas uma coisa boa que aconteceu depois que você faz o update, ele já faz um resync da opção de chaves no iCloud, né? Então ele resinca tanto o seu Mac quanto o seu iPhone. E daí funciona, eu adicionei um cartão de crédito rapidinho num site aqui e fui no mesmo site no iOS, ele trouxe a informação que antes não estava funcionando, então agora está funcionando bonitinho. Outra coisa que eu espero que tenha melhorado é o iMessage, que vira e mexe o meu tava deslogando, eu perdia o login, daí ia lá, tinha que desativar, ativar, daí ficava aguardando a notificação, daí aparecia o alert view para você colocar a senha, e daí ele logava e recuperava a mensagem. E mensagem de grupo agora ele vem com um avatarzinho, vem com uma fotinho, ficou bonitinho.
A gente mostrou lá no site, ficou bacaninha.
Agora, esse acesso às chaves aí do iCloud, Breno, ele tem alguma interface para você mexer ou não? É tudo
automático.
Se eu quiser mudar, sei lá, eu mudei minha senha do meu Apple ID e quero mudar, quero salvar a senha nova. E você ele não me oferece uma opção de editar a senha antiga lá, copiar e colar a nova.
O que acontece é o seguinte, daí você pega, digita a nova senha, daí ele vai fazer o auto-preenchimento, né? Você pega, sobrescreve a senha e dá um done, né? Dá um ok. Daí ele loga e já sobrescreve, ele atualiza.
Entendi.
Mas tá legalzinho.
Não tem como você... nem eu faço no 1Password, não tem como você copiar a senha então pra usar em outro campo.
Ah, ele tá longe de ser um aperto. Anos luz de ser um aperto.
Não, sim, eu sei, mas tô falando só dessa parte de copiar e colar, ele não te dá
solução. O 1Password e concorrentes vão continuar tendo espaço, ele não tá matando de vez, não. Ele tá só facilitando a navegação. O próprio Chrome já tem isso e é sincronizado também com as contas do Google.
A única coisa que ele é o auto-preenchimento, o auto-fill lá.
É,
ele
é isso aí.
facilita você preencher os dados do seu cartão, auxilia a preencher os dados da senha.
É, ele é um gerador de senha também, né? Ele tem uma funçãozinha lá pra gerar, não tem?
Eu prefiro gerar no 1Password. Aquele negócio, ele não vai matar o 1Password. Ele é legal pra quem não tem, quem nunca comprou o 1Password ou não tem intenção de comprar e usar ele. Mas ele tá bem aquém do 1Password. Bem aquém.
Bom, maravilha. A gente vai publicando nossas tradicionais levas aí de screenshots e comentários dessas novas betas. A gente publicou até agora um só, mas é o primeiro dia. Amanhã, depois de amanhã, a gente deve já vir com outras. Já estamos começando a reunir. E se a Apple seguir esse ritmo, daqui a duas semanas, na próxima segunda-feira, sem ser a próxima, a outra, né? Já devem vir as terceiras versões betas aí do novo sistema e a gente vai acompanhando a evolução deles. E falando em versões beta, a Apple lançou recentemente a versão 5.3 pública do Apple TV Software e também a versão 5.4 beta do mesmo software. Esse é o sistema operacional que roda nas Apple TVs, que por acaso é o iOS, a Apple não chama dele, mas ela já confirmou em documentações, isso já foi descoberto que é o iOS que roda ali com uma interface adaptada para a televisão. A versão 5.3 pública, que saiu no dia 19 de junho, ela trouxe novos conteúdos para a Apple TV, mas só dois deles eles chegaram ao Brasil. Os dois destaques que não estão disponíveis por aqui é HBO Go e Watch ESPN, que poderiam estar disponíveis por aqui, mas Deus sabe lá porquê, a gente ouviu alguma coisa sobre licenciamento de TV a cabo e tudo mais, mas a gente vai tentar confirmar isso para trazer informações mais detalhadas para vocês. E teve outra também, que é a Sky News. Mas os dois últimos, que são pouco conhecidos, mas estão disponíveis no Brasil, é o Crunchyroll e o Kello, não sei como é que se fala isso. Mais duas áreas de conteúdo aí para a Apple TV, basicamente isso. E a versão 5.4, foi até um artigo que o Edu escreveu aí, ele pode comentar melhor, que é a versão beta, que está em testes, que deve sair, imagino eu, em paralelo ao iOS 7, porque traz iTunes Radio, traz uma tal de Conference Room, personalização de legendas, que o pessoal vai gostar muito. Essa está em testes. Edu, você fez o post aí, você quer comentar alguma coisa sobre essa versão beta?
É basicamente isso que você falou mesmo. É o iTunes Radio, que ainda tem uns bugzinhos. Obviamente é beta, não é para ser redondinho.
Isso é a prova que vai sair junto do iOS 7, porque o lançamento do iTunes Radio vai acontecer paralelo a ele.
O Radio eu tô usando muito aqui no Brasil, tá funcionando bem legal. E uma coisa legal que a Apple faz, diferente das outras empresas de rádio, tudo, ele não faz bloqueio por IP. É bloqueio por conta, né?
Por enquanto, né, Breno? Vamos ver.
A gente não sabe, né? Vai ver como ela tá em fase de teste ainda, liberou geral. E aí, na hora que for para valer, ela faz algum bloqueio aí.
Eu nunca vi a Apple, os serviços da Apple serem bloqueados por IP.
De fato.
O rolo na Apple TV é bloqueado por IP. O Netflix, ok, também. Mas aí você coloca. Eu tenho vários servicinhos que eu uso e funcionam bem. Mas a Apple eu nunca vi bloqueado.
É verdade, normalmente
e,
não.
Cara, e tá funcionando muito bem. E o engraçado é que faço testezinho pra ver consumo, ele consome pouco e a qualidade do áudio é muito bom. A única coisa que tá estranha, mas também é porque é beta, vira e mexe eu escuto as propagandas da própria Apple, não tem nenhum anunciante ainda, né? Eles anunciam, eles falam do... E é sempre o mesmo anúncio do novo Mac Pro. E mesmo sendo assinante do iTunes Match, que eles falaram que não ia ter publicidade, ele tá aparecendo. Mas tá legalzinho, é gostoso escutar a propagandinha assim.
Mas você é assinante do iTunes Match na sua conta americana?
Sou.
Ah, tá. Porque eu tenho uma conta americana, mas eu sou assinante na conta brasileira. Então, nesse caso, para quem imaginou já esclarecendo a dúvida aqui, tem que ser na mesma conta, evidentemente, para essa limitação ser liberada.
Não, cara, eu faço tudo na minha conta americana. Então, a conta brasileira que eu tenho, eu acho que eu tenho 3 apps só, TomTom, que eu precisava, e mais 2 apps aí no máximo. Eu uso sempre a conta americana.
É que é outra coisa, né? Que a Apple precisa ver aí como é que resolver essa coisa das contas, né? De mesclar, assunto para outro podcast, mas...
É, mas ó, agora já que você falou de mesclar essas coisas, não tá na pauta tudo, mas eu vou só falar uma coisa que a Apple demorou muito para fazer, mas agora que fez bem feitinho, tá funcionando perfeito, que é a transferência de apps entre desenvolvedores. Cara, a ferramenta ficou muito simples de usar. Então hoje, se você é um desenvolvedor, quer transferir um app para alguém, ou porque você vendeu o app, ou porque o desenvolvedor te ajudou e agora você tem que passar para ele o app, cara, ficou muito fácil, muito fácil. A Apple pede até 2 dias para fazer a transferência desse app, né? Dependendo da base que você tem instalada, mas geralmente em alguns minutos a transferência é feita com sucesso. E você não tem que se preocupar com nada, reaprovação de nada ou resubmeter seu app. Funciona muito bem. Então, Apple, parabéns pela ferramenta. Demorou pra cacete, mas está funcionando bonitinho. E a gente mesmo já consolidou todos os apps que a gente precisava e está funcionando bem legal.
Show.
E o que mais que tem aí só para fechar a Apple TV 5.4, Edu? Conference Room, alguma coisa para os
usuários corporativos? É, na verdade, é um conjuntinho de instruções ali para ensinar a pessoa a conectar o iGadget ou o Mac deles no Apple TV. Então é
apresentações.
É, né? Basicamente um tutorialzinho. O bacana que tem é que você pode escolher se você quer rodar os arquivos localmente ou no iCloud. Então, quer dizer, se você está numa empresa e tem um monte de arquivo de apresentação do Keynote, documentos do Pages e planilhas do Numbers salvas no iCloud, você pode puxar pelo iCloud. Você não precisa ter os arquivos. Você não precisa ter os arquivos localmente ali. É, pensando numa empresa com várias sedes, né? Com vários locais de trabalho diferentes, utilizando o mesmo Apple ID, pode ser bacana o negócio. E a terceira são as legendas, que agora as legendas e aqueles closed captioning, né? Que você pode escolher fonte, escolher tamanho, cor. Acho que são essas
opacidade,
três variáveis.
Opacidade, cor de fundo, muito legal. Até estilo de canto. Show de bola.
Isso é ótimo, porque eu tenho conta americana e eu vejo muito filme não com legenda, né? Porque na conta americana tem muito pouco filme com legenda. Aí você vai no closed captioning. Só que a legenda do closed captioning é muito pequenininha, muito uma fonte que você não consegue ler direito, dependendo da distância. E aí, com certeza, eu vou usar bastante. Vou deixar lá uma setagenzinha bacana para ficar melhor.
E é mais uma prova que é o mesmo sistema, porque esse mesmo recurso está pintando também no iOS 7, a gente já mostrou no site. Quem quiser assistir um vídeo no iPad ou no iPhone também vai poder personalizar as legendas da mesma forma, bem bacana.
E o que, que vocês acham do visual do sistema para TV?
Cara, eu gosto, eu só
Você
espero...
Você gosta desse esqueminha?
Eu gosto, eu acho que eles têm que liberar rápido o app, cara. O SDK demorou e demorou muito. Ninguém é ingênuo de saber que não roda isso ou não funciona, né? Funciona bem, já tem prova de conceito, tudo. E os caras não liberam. Então, eu não sei se é novo hardware que eles querem apresentar, o que acontece, mas a Apple TV vai fazer muito mais sentido quando tiver apps desenvolvidos por terceiro. A gente tem o mesmo ecossistema que a gente tem nos tablets e nos smartphones para TV. Daí minha TV vai ficar gostosa, daí a gente vai ver muita coisa. Ainda mais se realmente rolar umas coisas que talvez rolem aí, que interação com streaming, real time, programação, daí vai ficar animal. Eu tô ansioso para ver isso. Quantos dias? A gente tá esperando a SDK, eu acho que já tem uns 2 anos. Todo mundo espera, né?
Acho que desde que veio essa Apple TV de segunda geração, né? Caixinha pretinha, que o pessoal já espera aí os apps.
Vamos ver, né? E depois de ser adiada 2 vezes, a produtora do filme Jobs, que não é ainda aquele filme roteirizado pelo Aaron Sorkin da Sony Pictures, que vai ser baseado lá na biografia do Walter Isaacson, é o filme com o ator Ashton Kutcher no papel do Jobs, eles confirmaram o lançamento internacional. Na verdade, eles começaram falando só de Estados Unidos para 16 de agosto. O filme ele já teve uma estreia aí preliminar desde janeiro, se eu não me engano, num festival de filme lá de Sundance, nos Estados Unidos. Mas nos cinemas dos Estados Unidos ele vai chegar em 16 de agosto. A gente estava em contato já desde então com a assessoria do filme e a gente confirmou meio que em primeira mão que o lançamento no Brasil deve acontecer provavelmente simultaneamente aos Estados Unidos. Eles falaram que não vai ser uma data de lançamento mundial, que vai chegar a todos os territórios provavelmente mais ou menos na mesma época, mas que o Brasil, por enquanto, o plano é de lançamento simultâneo. Então, meados de agosto aí o filme deve estar chegando por aqui. Vamos ver se ele vai ser adotado de fato aí nas grandes redes de cinema, UCI, Cinemark, Cinépolis, não sei, se eles vão de fato passar esse filme Mas com Ashton Kutcher, Josh Gad e outros atores aí de renome no elenco, não duvido nada, né? Que a gente veja o filme nas grandes redes aí de cinemas brasileiros, vamos ver. E, em paralelo a isso, poucos dias depois, eles liberaram o primeiro trailer oficial do filme. Até então só tinha pintado rápidas cenas aí, que foram até criticadas pelo Wozniak na época, uma cena aí que supostamente não teria acontecido na vida real, o que é uma coisa perfeitamente normal, né? Porque o filme não é um documentário. Mas enfim, eles liberaram um trailer bacana. Pra mim, eu vou querer ouvir as opiniões dos meus parceiros aí, mas me surpreendeu positivamente. Eu gostei do que eles mostraram. Acho até que eles mostraram demais. Eu não gosto desses trailers que mostram muito do filme, senão depois você já entra meio que sabendo muita coisa, apesar de também ser uma história muito conhecida por todos nós. Mas assim, eu gostei muito. Achei o pouco que a gente viu das atuações muito convincentes. O próprio aspecto visual do Kutcher a similaridade que ele tem, ele é muito parecido com o Jobs, é impressionante. Não sei, tô muito ansioso também pra saber quem vai ser o ator escolhido pela equipe do Sorkin lá pro filme da Sony Pictures. Eu gostaria, a gente até comentou isso no site na época que começaram esses rumores, adoraria que fosse Noah Wiley de novo, que fez o Piratas do Vale do Silício. Ele não é tão parecido quanto o Kutcher, mas ele pra mim é o Jobs do cinema. Acho
já
que
teve a bênção, né, do Jobs numa...
ele foi
numa WWDC ou foi numa Macworld?
Foi numa Macworld, eu acho.
Foi numa Macworld, né?
Ele entrou brincando, foi bem na época do lançamento do filme, 96, 97, quando o Jobs voltou à Apple. Ele entrou brincando lá, foi convidado, eu acho que seria bem bacana. Mas ninguém sabe ainda, tem muitas especulações. Mas e aí? O filme tá chegando daqui a uns 2, 3 meses aí. O que vocês acharam desse primeiro trailer? Quem sabe ainda saiam outros, mas esse primeiro eu gostei.
Cara, eu gostei bastante. Eu até tinha comentado com vocês antes. Falei, pô, olha, mais um negócio pra eu ir pros States, pegar fila, tudo. Então, vai me poupar uma viagem se for lançado aqui no Brasil. Tô ansioso pra caramba, cara. Eu acho demais. Tem umas cenas lá que refletem muito o que a gente leu em alguns livros, o que o pessoal comenta. E o mais legal é que, não sei se o pessoal conhece a minha história ou não, eu lembro algumas coisas muito parecidas comigo e com o Paulinho, que me ajudou a fazer o desbloqueio lá dos iPhones. Então eu tô mega ansioso, cara, quero muito ver. Adorei ter visto algumas coisas. Eu lembro que uma das vezes eu fui levar não sei quem pra ver lá a garagem, tava rolando a gravação, eu até tirei fotinho, postei no Twitter.
Aparece no trailer alguma parte dessa. No trailer aparece.
Isso, exato, aparece na frente da garagem. A gente tava naquele dia lá e eu lembrei das fotinhos que eu postei, então eu tô bem ansioso, contando os dias aí pra que saia esse filme e que ele não decepcione, né? Porque trailer sempre é legal, então tem essa também, né? O trailer sempre é bom, o trailer é vendedor, mas eu tô confiante, eu acho que vai ser um bom filme e quem gosta da Apple e do Steve Jobs vai adorar.
Bom, vale lembrar que esse filme já foi divulgado já tem um tempo, ele não cobre a história da Apple até, por exemplo, a morte do Jobs, ele vai bem antes disso.
É, ele acaba no iPhone, né?
No máximo isso, acho que talvez até antes.
Acho que até antes.
Não, eu vi uma cena onde acaba o filme, eu não sei se é uma cena verdadeira ou não, que é ele no Keynote e ele vê o reflexo dele no iPhone.
Ele aparece isso no finalzinho do trailer, né? Eu acho que eles devem botar tipo como um finalzinho mesmo, isso. Só não deve ter uma história por trás daquilo ali.
Deve ser a continuação, né? Deve ser
o deve dois. Parar na... Não, deve parar na parte assim, bom, de agora em diante você já sabe a história, tipo, não precisa contar, porque iPhone...
É verdade.
Todo mundo já tem uma ideia do que aconteceu. Mas, cara, esse trailer é uma aula de que quando você tem uma expectativa baixa, as coisas são melhores. Porque tava todo mundo, né, cara, vai ser uma bosta, esse filme vai ser horrível, o cara não é um bom ator e tal, e de repente eu entrei,
engraçado,
né?
Tudo bem que eu não entendo porra nenhuma de cinema e tal, mas eu acho ele um bom ator, eu gosto dos filmes dele.
Eu não tenho nada contra, mas ele não é que excelente ator. Que ele fez, né? Não, aquele filme dele foi... Não, ele não é esse tipo de pessoa, mas... Tem um filme dele que eu realmente gostei, que é aquele Efeito Borboleta.
Então, é animal.
Mas ele fez muita merda, né?
Ah, cara...
E aí pega pra
faz
fazer
merda, pelo amor de Deus.
Pega pra fazer o ídolo de um monte de gente aí, aí o nego fica com o pé atrás, não tem jeito.
Cara, até eu já fui certificado Microsoft.
Tá vendo? É assim que devia ser todo mundo em relação ao iOS 7. Ficar com muito pé
exatamente,
atrás.
Exatamente, assim, cara. Fica com o pé atrás. Que
é a vida... melhor coisa, cara.
Agora é ruim, né? Porque o trailer veio bem, veio bom, subiu a expectativa pro filme de novo.
Ferrou.
Seus bunda mole, para, velho.
E o Facebook fez uma jogada aí nessa semana que pode ter sido muito certeira, tanto quanto pode ter sido muito errada. Eles atualizaram o Instagram para a versão 4.0, tanto no iOS quanto no Android, com uma única grande novidade, que foi a adição de suporte a vídeos. Eu fiz um post sobre isso no dia do lançamento, foi dia 20 de junho, citando primeiro que isso poderia vir para matar o Vine, que é o do Twitter, e o Mobly, que é uma rede social muito parecida com o Instagram, que veio aí para derrubar ele com alguns recursos extras, entre eles o suporte a vídeos. É claro que o Facebook fez isso justamente para responder esses vários aplicativos e redes concorrentes que estão oferecendo esses extras. Eu também comentei no post que ninguém é obrigado a usar isso. Evidentemente, se outras pessoas que você segue começarem a usar, você pode ver ou não, ou deixar de ver, mas você em si, você não precisa gravar vídeos e publicar lá, ninguém é obrigado a fazer isso. Mas o fato é que você, por exemplo, navegando na sua timeline, a coisa toda fica mais pesada, você perde talvez mais tempo, que é uma coisa que eles deve ser a intenção deles, você manter o usuário mais tempo no serviço. Antes você só via imagens estáticas, hoje você demora um minuto para ver o vídeo carregando, depois mais uns 10, 15 segundos dele reproduzindo. E eles vieram também com diferenciais em relação ao Vine, que foi primeiro esses 15 segundos de duração. O Vine ele limita a 6 segundos e 13 filtros específicos para vídeos que ficaram bem bacanas, é uma especialidade do Instagram, ficaram bem legais. No Vine nem existe nenhum tipo de filtro, e também um sistema de estabilização de imagens bem bacana aí, compatível com as versões mais novas de iPhones e iPods Touch. Uma opção que eu achei fundamental no aplicativo, para quem não sabe, ela existe. Eu demorei um pouquinho para descobrir que existia. Ele fica lá na sua área de perfil, tem o ícone da engrenagem no topo superior direito, que é a opção de você desabilitar a reprodução automática de vídeos. Isso vem habilitado por padrão, então você vai rolando a timeline, quando ele chega num post de vídeo, ele automaticamente carrega e reproduz. Eu desabilitei isso, eu acho que isso, se não existisse, seria muito prejudicial, então eu prefiro eu tocar no play para reproduzir o vídeo. Pode ser que alguém goste, pode ser que algumas outras pessoas gostem do padrão que vem de instalação, mas enfim. Fato é que tá lá, em 24 horas os caras receberam mais de 5 milhões de vídeos já também, é uma rede social gigantesca, evidentemente que ia ter muita gente querendo brincar com isso, eu brinquei, óbvio, até agora só publiquei um, não sei se vão vir outros, mas o fato é que eles entraram aí na brincadeira, não caiu, eu achei que poderia ter problemas aí de lançamento, só achei que é muito, muito, muito lento. Eu tenho conexões aqui na minha casa, um GVT de 35 MB, meu 3G Plus também, tenho conexões boas, já testei em vários lugares conexões diferentes, e é raro um vídeo começar a tocar quase que imediatamente. Eu sempre, às vezes, fico 20, 30 segundos, até um minuto, para aquela coisinha pulsando lá na câmera, para ele começar a reproduzir. Isso, para mim, mata a experiência com a coisa.
Para mim, o melhor comentário do lançamento dele foi do Neto, que comentou estragar o Instagram. Eu, de verdade, né? Todo mundo já desconfiava que era isso quando apareceu aquele convite do Facebook, papatá, tudo. Já tinha rolado boatos que o Instagram ia começar a aceitar vídeo, mas eu de verdade achei que é desnecessário, cara. É legal, é cool e tal, mas devem... Acho que a frequência de compartilhamento não vai ser tão grande, porque vídeo dá trabalho, né? Você tem que ser criativozinho. Ou então vai começar a postar um monte de porcaria, 15 segundos de besteirinha. Pegar no lugar, você ia tirar foto, você vai falar, olha, Instagram geralmente é pra comida, pra gatinhos e pra crianças, né? Assim, olha, o que eu tô comendo sushi, que legal.
Eu vi um comentário outro... muito bom em relação a isso. Putz, pra que vídeo se a comida não se mexe?
Exato, e quando ela estiver se mexendo, toma cuidado, né? Porque não deve ser tão boa. Então tem essa.
Já tá rolando publicidade de vídeo? Como é que tá isso aí? Eu não uso.
Ó, a Ana tá aqui do meu lado, cara. Minha esposa tá falando: não, 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 cara, é muito legal. Ela postou um videozinho da Bruna fazendo um bolinho pra mim hoje. Olha que fantástico. Ela tá aqui me cutucando. Então, assim, vai de usuário, cara. eu particularmente não gostei muito. Tanto é que não postei nenhum vídeo desde quando saiu o resultado, desde quando saiu a nova funcionalidade, e vi só os da Ana. Nem do Instagram mesmo, que eu sigo lá o oficial, eu não vi. Eu só vejo da minha esposa, que sempre tem minhas filhas lindas, então eu tenho que ver, né? Então, mas fora isso, cara, não curti muito, não.
E eu também,
e
assim...
E você, Edu, curtiu?
Cara, eu nem uso. Eu sou...
Puta, cara, o Edu é o cara mais estranho do mundo. O cara não usa Twitter, o cara não usa Facebook. Eu converso toda sexta-feira ou todo sábado com a Alessandra, porque ele não tem nem Skype. Poia, Edu.
É, rapaz, é... Vamos ver. Quem sabe daqui a pouco isso
tá
tudo
com volta. O rabo preso, né?
Não, zero.
É que ele
zero.
Tem medo que uma ex-namorada dele ache ele nas redes sociais. Não é possível, cara.
Não, cara, foi quando eu... Tem uns 3 anos isso, eu acho. Eu larguei tudo de mão pra focar em trabalho. E aí não senti falta e continuei assim.
Nossa, eu acho que nem seja... Eu acho que os caras responderam diretamente demais ao Vine. Até, eu não sei se também posso estar falando besteira aqui, não sei se foi o Vine que criou isso, esse método de gravação que você segura o botão de gravar e você vai soltando e fazendo vários takes. Não sei se já existia algum outro, mas pô, os caras fizeram igualzinho, idêntico, né? Óbvio que eles botaram alguns diferenciais aí de funcionalidade depois, mas achei muito, muito escancarado.
Até aí a Apple fez o iOS idêntico com a Windows 8, tô brincando, piadinha.
Assim, eu só acho que misturar, eu não uso, tô falando por achismo, mas misturar os conteúdos numa mesma timeline, acho que não, sei lá, não faz sentido. O Vine, por exemplo, ele é só de, né, o Twitter foi lá e comprou um aplicativo, uma rede social só de vídeos, e aí é um outro aplicativo, é um outro ambiente, se você quiser ver vídeo, você vai pra lá.
Isso.
E esse negócio de colocar tudo bem, tem o Facebook, você pode ver tudo, o Twitter também tem link de tudo, mas acho que é diferente.
A essência do Instagram,
exatamente, você perdeu. Ali você já estava acostumado a entrar para ver fotos, né? Você vai no YouTube e você vai ver vídeo, imagina, daqui a pouco o YouTube começa a botar fotos, sei lá.
Não são só os vídeos, né? O Facebook ele já tinha feito outro update que não foi tão significativo, que foi a adição de você poder marcar as pessoas nas fotos, que também já começou a complicar um pouquinho demais, né? Antes você tirava uma foto, escolhia um filtro, publicava. Depois vieram marcação de locais, agora vem marcação de pessoas.
O que acontece? Daqui a pouco o Instagram vai virar uma réplica do Facebook. Vai virar um Facebook 2, assim. Antigamente eram... Tudo bem, o Facebook desde sempre aceita fotos e tudo, mas o Instagram sempre foi uma coisa ali fechadinha de fotos, né? De repente você está simplesmente replicando as funções do Facebook no Instagram. Então, sei lá, vai acontecer o que a gente falou quando o Facebook comprou o Instagram, que aos poucos a coisa vai perdendo sentido e aí você tem desculpa para matar o produto e aí já absorveu tudo pro Facebook, né?
Cara, eu acho assim, pouco provável que o Instagram morra, tá? Porque ele é muito mais prático do que o Facebook. Acho que esse input de vídeo, essas coisas, era natural, uma hora ia acontecer. Até mesmo porque daqui a pouco a gente vai ter cada vez internets mais rápidas nos devices, tudo. E o compartilhamento de vídeo, igual eu comentei uma vez num podcast, e eu falo isso nas palestras, se me pegasse há 10 anos atrás, virassem e falassem assim, Breno, você quer investir $100 no YouTube para você ter 50%, eu ia falar, cara, será? O cara tem que pegar uma câmera externa, gravar um vídeo, postar, esperar um dia para processar. Era muito estranho. E o YouTube virou a febre que ele é, né? O vídeo hoje chama muita atenção. E as redes sociais, o Facebook nada mais fez do que deixar o mural dele mais atrativo com os vídeos do Instagram. Então era natural que isso acontecesse. Eu particularmente, como eu já falei antes, não gostei, mas os usuários estavam esperando. É difícil você ter um app com um tempo de vida tão extenso sem uma grande funcionalidade. Os usuários aguardam, né? E tava todo mundo comentando muito do Vine. Você pega aí há 2 semanas atrás, só falava do Vine. Era todo mundo no Twitter de novo, no próprio Facebook, colocando os videozinhos do Vine, fazendo piadinha, videozinho na frigideira, vídeo correndo na praia. Então, cara, era natural.
Mas eu acho que dá para sobreviver. Tudo bem, o Flickr não é o melhor exemplo, porque...
E não mesmo, cagada. Hein?
Não, mas,
não
assim,
mesmo.
Mas ele tá vivo, ele tá bem. E o próprio YouTube, cara, começou com vídeo, só tá com vídeo, a gente não sabe, mas deve morrer com vídeo. e só cresce, né? Não dá um passo para trás, só dá um passo para frente.
Ah, mas cara...
Então não sei se precisa querer abraçar o mundo para... Tá virando uma Samsung, tá querendo fazer tudo e... Sei lá, eu prefiro quando as coisas são mais focadas, mais...
Mais simples.
Mais específicas, é.
Vamos ver o que o Instagram nos reserva no futuro.
E depois de 8 meses de lançamento nos Estados Unidos, 1 mês depois ele foi homologado pela Anatel no final de novembro, o iPad Mini está finalmente chegando oficialmente ao Brasil. Óbvio que já tem aí milhares, milhões de pessoas com iPad Mini por aqui, mas não foram comprados oficialmente pela Apple Brasil, nem em nenhuma revenda autorizada. Eles vão ser lançados...
E é importante falar, não tem assistência técnica.
Exato, agora vai começar a ter. O lançamento vai ocorrer hoje, 25 de junho. A gente está gravando agora, é 1h30 da manhã. Ainda não começou a ser vendido. A gente achou que poderia ser até meia-noite, mas não foi. A gente ainda não tem, até o momento dessa gravação, nem certeza se ele vai pintar na Apple Online Store brasileira. O que já se tem certeza que vai pintar em operadoras, em redes varejistas como Fnac, Ponto Frio, Extra e outras. O que o Mac Magazine confirmou com antecedência, com base em fontes aí, tanto a data quanto a tabela de preços, que varia de 1.300 para o modelo Wi-Fi de 16 GB a 250 para o Wi-Fi mais celular de 64 GB. A gente publicou a tabelinha lá no site completa aí de preços, que já começou a ser confirmada hoje pelas operadoras de telefonia celular. Outra coisa que a gente confirmou também com antecedência aqui é que pelo menos alguns modelos, a gente não sabe se todos, mas provavelmente são todos, eles vêm de fato da China. Então todos aqueles rumores aí, iPad Mini não está sendo vendido aqui ainda porque deve estar sendo fabricado em Jundiaí, vai ter incentivo fiscal e a Apple quer trazer ele abaixo de R$1.000. A gente já recebeu foto de uma caixa de uma rede varejista que vai começar a vender hoje, mostrando tanto o part number quanto a identificação Assembled in China, que é montado na China. Então eles estão sendo importados, não é à toa que os preços estão acima do que o pessoal esperava. Não sei quem é que vai comprar isso agora, se a gente está tão poucos meses do possível lançamento da segunda geração. É muito atrasado, é muito, muito ruim. Acho que se os preços fossem mais agressivos, não sei se a Apple está realmente no limite dela, ou então é isso mesmo, não sei. É difícil a gente afirmar, mas achei os preços acima do que seria interessante. O dólar também não está contribuindo, tem subido bastante recentemente. Enfim, as coisas... Finalmente está chegando, tem muita gente animada, óbvio que vai vender, tinha muita gente que estava esperando isso para comprar o produto, mas nada de muito animador, né? 8 meses, no mínimo 7 aí contando com homologação de atraso, preços não muito bacanas, ainda mais com iminência aí, possível iminência da chegada da segunda geração. Nenhuma grande surpresa, nenhuma grande animação em relação a isso.
Eu vou falar coisas que eu acho, tá? Então não posso confirmar nada, mas acredito que tenha dado algum problema com a parte de incentivo, porque a Apple nunca aguardaria 8 meses à toa, né? Se já tem a homologação na Anatel, se ela já tinha regularizado estoque no mundo todo, se não estava mais faltando iPad Mini em nenhum lugar, não tinha por que não trazer para o Brasil. Com certeza eles estavam esperando algum documento, alguma coisa, ou até a fabricação de alguns devices para conseguir chegar num preço mais barato. Pelo que eu fiquei sabendo, eles tentariam chegar num preço mais legal, não ia ser tão diferente, ia cair aí R$200 mais ou menos, tá? Se a fabricação fosse no Brasil, mas teria um desconto, seria interessante. Eu só não entendi por que não aconteceu, né? Se é da China, cara, por que esperou 8 meses?
É o que você falou, tem tudo a ver isso que você falou. Eles deviam estar tentando alguma coisa que não deu certo. E aí voltaram para o plano original, que poderia ter sido executado desde o começo, né? Não sei.
Sim, paralelo. Pô, traz as primeiras peças, só que é complicado
isso aí
também.
A gente não vai saber. Mas
imagina
para
a cabeça da Apple, cara. Você pega atrás dos devices, depois de 4 meses lança os devices nacionais com desconto. Quem comprou vai ficar bem puto também. Então, pode ser que eles tenham estressado ao máximo a relação. Vamos ver se dá, puta. Não deu, vai em porta atrás, radar, o cacete, estoque atrás da China, e daí deu o atraso, só que o atraso é muito extenso, né? Então...
Aí eu, se fosse Apple, se fosse o representante brasileiro, falava, não, agora a gente vai esperar. Agora, espera aí mais 1 mês, 2 meses e vamos ver.
Não, eu entendi muito, assim, que o pessoal que comprasse, supostamente, vamos dizer, 2 meses antes, se tudo desse certo e pagasse um pouquinho mais, teria gente puta, teria, mas pô, a Apple ficar 8 meses perdendo vendas do produto por aqui e deixou todo mundo puto, na verdade, com isso. Ninguém pode comprar o iPad por 7, 8 meses, tá chegando com preço caro, na iminência da segunda geração. Eu acho que teria ganhado mais deixando os poucos que compraram antes puto, não sei, minha opinião.
É, eu acho que vai lançar agora, daqui a 2 meses, 1 mês, 3 meses, a gente não sabe. E aí o nego vai ficar realmente revoltado, porque muita gente vai comprar agora sem saber. Não é todo mundo que sabe, né, que vai ter evento daqui a 2, 3 meses.
Ele tá chegando agora como o lançamento.
Ele vai chegar como lançamento, um monte de tia, mãe, avó, prima vai comprar e vai chegar daqui a 2 meses e vai saber que tem iPad mini novo sendo lançado. Então
e
fica...
quando que esse novo iPad mini vai chegar ao Brasil? Eis a questão.
Mais 8 meses.
Cara, mais 8 meses? Não. Aí acho que vai ser bem, aí acho que já vai ser rápido, né? Não tem muito... Porque aí já tem preço estabelecido. O grande entrave aqui era o preço, concorda?
Não, cara.
Era, porque se é brasileiro, você baixa uns 150, 200 reais. Como não foi, você já lançou a 1.300. Aí agora vai continuar a 1.300. Se tiver uma versão brasileira, aí futuramente, beleza, pode ser que baixe. Mas já está no teto agora. Então não tem por que esperar 8 meses para uma nova versão. Ela vai chegar custando a mesma coisa. O de quarta geração não chegou rapidinho? Entre aspas. Chegou o quê? Com 2, 3 meses?
Foi diferença, mais ou menos isso.
Então, o iPad mini era pra ter chegado junto com ele.
Sim, sim, concordo.
Então, quer dizer, o timing de lançamento pro Brasil normalmente varia aí 2, 3 meses depois do... Falando de produtos que tem problema de estoque mundial, né? Como iPhone, iPad, computador, chega mais rápido. Mas é o prazo normal. Então, sei lá, vai lançar agora em outubro. Vamos chutar aqui. Final do ano já tá aqui, provavelmente. Pra pegar Natal. Aí quem compra agora, sei lá, fica meio esquisito.
É meio estranho, mas eu acho que o que eu falei, igual o Rafa falou também acha, faz mais sentido. Infelizmente, não conseguimos. E... seria legal se a Apple geralmente não fala e ok, eu entendo e concordo.
É esse tipo de coisa, falar. Na verdade, nenhuma empresa fala, né?
Sim, mas...
É que a gente que fica investigando, porque a gente vive esse mundo, a gente quer saber de tudo, mas...
Seria interessante, né? Nunca vão dar uma nota, nada, mas só curiosidade. Pô, o que aconteceu? Esperamos tanto tempo, não tem um produto novo, o preço... Agora falando um pouquinho do preço, tá? Eu não achei tão caro, vocês acharam?
Cara, a expectativa, pô, Breno, é um produto que tá de $330 lá. É aquela continha padrão da Apple que ninguém gosta, né? Você multiplica por 4 pra ter o preço brasileiro. É
puxado.
Com o dólar 2,25 não multiplica mais por 4.
É,
né?
Então. Assim, e não é 2,25, tá? Só o meu cartão de crédito veio 2,30 e tralalá, cara. Mais 6,38 de IOF. Mais,
no iPad mini de entrada, tudo bem, porque você consegue comprar lá fora sem pagar taxa nem nada. Mas quando você vai para os modelos mais parrudos, você vê que a diferença não é tão grande, não, cara. Você pagar 800 e. Qual é o mais caro?
849,
lá?
Eu acho.
É, o de 64 é 849?
É, 849 eu acho que já são os iPads maiores, hein?
Eu acho que é o de 64, cara.
Acho que é 649, alguma coisa mais próxima disso.
Mas, enfim, não, o com 3G que eu tô falando.
Não, mas tudo bem, mas assim, eu, cara, eu acho de verdade que o preço não é o preço que a gente gostaria, não é. Não é o preço que a gente gostaria? Não é o preço que a gente gostaria, mas também não é tão abusivo assim, né? Tão absurdo. Então,
bom, vamos esperar. A vantagem em relação a lá fora é que aqui a gente compra em 12 vezes sem juros, né?
Exato. E Rafa, agora vamos lá. Cada semana que passa é uma semana mais triste na minha vida. Quando eu vou pegar uma fila de novo, cara?
Caramba,
quando vai ter lançamento?
Acho que mais 1 ou 2 meses. É o que a gente falou aqui na WWDC.
Vocês acham que iPad vem antes de iPhone?
Não, acho que vem mais ou menos na mesma época do ano passado. Eu acho que deve vir alguma coisa extra aí nesse meio tempo aí. Primeiro,
você acha
deve...
que vai sair o nosso famoso reloginho, a pulseirinha, o brinco, o anel do Edu, alguma coisa assim?
O anel seria muito bom, né?
Aí, eu acho que... Apple TV aí nesse meio tempo.
Você vai gostar, por exemplo, pegar um MacBook Pro novo, não é questão de fila, né? Mas eu aposto que sai até o final do mês que vem. Mas já é um brinquedinho pra você comprar.
MacBook Pro novo?
É, atualizar em paralelo aos Airs. Não tem nada de muito especial. Agora, fila mesmo de iGadget, coisa bombástica. Eu acho que só lá pra setembro, outubro mesmo.
Ah, que droga. Tô tristinho.
Um aninho, meu querido.
É por isso que...
Um aninho sem fila.
É, por isso que o pessoal não entende, porque agora eu tô mais entusiasta do Google. Tô usando o Google Glass direto e tal. Aí eu tenho novidade. A Apple tá me frustrando um pouquinho.
E chegando a mais um final de podcast, a gente tem aqui alguns e-mails para ler nesta semana. O primeiro vem do Aloysio Rabelo. Ele gostaria de saber se a gente sabe por que a Apple abandonou no Lion os vídeos de introdução do iOS 10, aqueles que apareciam logo após a instalação.
Eu não sei, mas eu tenho o meu guardado até hoje.
É, os vídeos eram bonitinhos, né?
É, dizer por que eles abandonaram, a gente não tem como, né? Coisa de Apple, eles vão dizer. Mas, de fato, nas últimas duas, talvez três versões do sistema, não teve mais isso. Era uma coisa super bacaninha, né? Você ligar, instalar o sistema, vinha aquela
musiquinha bacana.
É, não sei. Não sei por que eles não estão colocando mais.
Eu tenho uma desconfiança. Eu posso chutar?
Fala.
Porque todos esses softwares novos agora passaram a ser na nuvem. E transferir um vídeo daquele em alta resolução era mais peso para transferência. Um vídeo daquele deve pesar só o vídeo uns 300 ou 400 mega.
Para então, MacBook Pro Retina, imagina.
É, então...
Bem pensado, hein?
Ah, lógico, né? Desculpa aí, sou eu. E modesto também. Então eu acho que foi por isso a retirada dos vídeos. Mas se faz falta, faz.
O Cláudio Cabaleiro, ele tem um MacBook Pro de 13 polegadas, modelo lançado em 2012. Ele ainda está na garantia, ele queria fazer uns upgrades na máquina, passar de 8 GB de RAM para 16 GB e trocar possivelmente o Super Drive, não é o modelo Retina, por um SSD. O que, que ele recomenda, que a gente já falou disso aqui, mas falando especificamente aqui para o Cláudio, ele quer saber se, por exemplo, ele deve esperar o fim da garantia. Cláudio, a troca de RAM é uma troca acessível para o usuário, você pode fazer isso dentro da garantia, você mesmo pode fazer isso sem levar nenhuma assistência. A própria troca de disco rígido, se fosse esse o caso, eu acho que você também poderia fazer, não é uma coisa que viola a garantia, mas tirar o Super Drive, colocar um desses kits de upgrade que existem por aí para você ter um segundo drive na máquina, como um SSD que você citou, isso sim, eu recomendaria você esperar o fim da garantia, porque você vai violar ela. Então, é um upgrade muito recomendável. Eu tinha feito no MacBook Pro de 17 polegadas, que está na mão agora de outra pessoa, que eu não sei quem é. Mas aguarda, porque isso viola sim a garantia. Os dois outros upgrades, se você quiser fazer, não tem problema nenhum.
É, o único detalhe, Rafa, é que eu já tive um problema uma vez quando eu tirei um HD e coloquei um SSD. E fui levar numa garantia, o cara falou que não era o drive recomendado para aquela máquina, daí não pude fazer a troca do meu equipamento, tava com problema na placa de vídeo, deixei que ir em casa, voltar o HD antigo, parafusar de novo, fechar a máquina e fazer a troca.
Quase como formatar um iPhone com jailbreak.
Exato.
Edu, Hilton Cavalcante, ele pergunta se existe alguma operadora no Brasil que oferece aquele recurso antigo, que foi muito comentado na época do lançamento do iPhone, mas que hoje em dia pouca gente se lembra, que é o Visual Voicemail, aquela secretária eletrônica virtual.
Só tem, Claro.
Só Claro, é. Desculpa, se você não, Edu, tiver... Não, tranquilo. Se você não tiver, você tem que ligar para o atendimento da Claro, que eu não sei o número aqui, e pedir justamente isso, falar que quer ativar o serviço Visual Voicemail, que se você der sorte, atender de conhecer o que é isso.
Geralmente ela vai falar, hein?
Mas assim, eu liguei duas vezes, porque eu comprei meu iPhone lá fora. Eu imagino que quando você compra o telefone na Claro, ele já venha com tudo ativado. Mas como eu comprei lá fora, ele veio sem, eu liguei uma vez, a pessoa conhecia, perfeito, em 5 minutos ativou, estava funcionando, e aí não sei porquê, semanas depois sumiu. O recurso sumiu, voltou à secretária normal. E aí eu liguei de novo, aí dessa vez a pessoa não conhecia, aí eu simplesmente desliguei o telefone e liguei de novo, e aí a terceira pessoa conhecia. Aí rolou de novo, rapidinho, 5 minutinhos. Então é só ligar que eles ativam lá na hora, não tem custo nenhum. Incrível, como é que uma só tem esse recurso, né?
É porque...
O resto desistiu, tipo, ah, beleza, já passou, não é mais novidade, eu não vou oferecer. Não,
na época até teve discussão, bastante discussão sobre isso tudo. Para fazer o Visual Voicemail, é um hardware da Apple, tipo um servidor, um X-Server, que roda lá, que gera esse serviço, e a implantação dele não era tão simples e era cara na época. E a Claro foi uma das empresas que investiu nisso e trouxe, e era o diferencial dela.
Ah, cara, tão melhor.
E é um serviço legal, cara, pra caramba, eu adoro.
É Mas, cara, vocês recebem mensagens na secretária eletrônica?
Ah, Rafael, você não trabalha com telefone, né, cara? Você vive...
Nossa, cara, comigo é muito raro.
É lógico, cara, você recebe quantas ligações? Minha, você recebe umas 10 por mês.
Tá lili. A gente vive muito nesse mundo, cara, mas assim, você pega um, sei lá... eu que me mudei aqui agora, eu fui botar a cortina na sala, o cara me liga pra marcar uma... A hora, eu vou passar aí quinta-feira, 14h. O cara vai deixar recado, não vai me mandar um WhatsApp nenhum.
O tio da cortina usando o WhatsApp seria muito 10, velho.
Exatamente, cara. Vai deixar um recado, ó. 17h, quinta-feira, pode ser? Então, pra mim é campeão esse
negócio. E comigo, uma vez que acontece por mês, isso é uma pessoa que não percebeu que foi pra caixa de secretário, fica mudo uns 3 minutos até chegar no limite e eu poder apagar a mensagem. Uma bosta.
Então, ó... Eu hoje, tá? Hoje eu passei meu dia, foi super corrido, foi foda mesmo. Passei o dia inteiro em reunião e não atendi o telefone. Quando eu liguei não é que eu liguei, o telefone tava ligado, mas eu não podia atender. Quando eu saí das reuniões, peguei o carro pra voltar pra casa, tinha um 14 recados na minha caixa postal. Nossa. Então daí é o saco, você pega, disca, digite essa senha, depois aperta
e você tem que ouvir em ordem, cara. Você tem que ouvir a primeira,
daí depois apaga,
a
segunda, daí você quer anotar o telefone.
Depois quando você tem lá as 14, você vê, tipo, vou ver que o da minha esposa que é mais importante, o da minha mãe, isso, o da minha tia.
Vejo o número, o seu remetente, seu horário, eu consigo adiantar a voz. Isso é muito legal. E melhor do que isso é o que tem no Google Voice, que é a conversão para texto, né? Da mensagem, que isso é fantástico, cara. Eu tenho uma conta do Google Voice nos Estados Unidos, que é o meu telefone, fica vinculado. Quando me deixa um recado lá, eu já recebo um e-mail com a mensagem em texto e o link do áudio, se eu quiser escutar. É muito foda. Então, assim, são coisinhas que no Brasil a gente dá uma patinada e eu espero que atualizem também e que a gente possa usar isso em breve.
O último e-mail vem do José Pinto, um ouvinte de Portugal. Ele pergunta sobre pulseiras, tipo a Fitbit da Flex e a Nike Fuel. Você que tem, Breno, ele tá pensando em comprar uma, se vale a pena, se a experiência realmente é bacana. O que você acha aí?
Eu tenho a Nike, tenho a Jawbone, né? Tenho as duas.
Up, né?
Up, exato.
Você tem a segunda, né, Breno? Que nem eu.
Isso, tem a segunda. Na verdade, eu comprei a primeira que deu pau.
O Edu tá devendo um review disso há 6 meses já.
Tô devendo.
Eu não posso falar nada, né? Porque eu tô devendo vários reviews há 200 anos pra todo mundo, então.
Eu tô devendo e eu uso, cara. Eu uso bem.
Assim, eu comprei na primeira leva, a minha queimou depois de 2 semanas. Você viu aquele mesmo problema na hora de recarga, né? Na hora que você recarregava, ela parava de funcionar. Ela parou de funcionar, a Jawbone imediatamente já fez o refund no meu cartão e avisou que quando liberasse as novas versões, eles iam avisar. Logo quando saiu, eu comprei também, eu já tinha a Nike, a Fullband, e eu fico oscilando. Tem época que eu uso a Up, eu acho mais legal, tem época que eu uso a Fullband. A Up, pra mim, o que peca muito é não ter o relógio, que eu parei de usar relógio por causa delas, né? Então, isso pra mim é complicador. Outra coisa que eu acho muito chata da Up é o fato de ter que sincronizar via o P2, que é
o buraquinho chato,
do fone. Isso é um pé no saco, literalmente.
Eu fico 2 semanas sem sincronizar e quando eu sincronizo, tipo, meia hora sincronizando.
Cara, é um saco isso. Mas tem a vantagem de medir a qualidade do sono, né? Ela mede lá suas mexidas à noite, então...
A Nike não tem sono, né? A Nike é só atividade física.
Exato. E na Up ele tem lá o gráfico. O Edu vai fazer o review essa semana, viu, Edu? Faz.
Porra, rapaz.
Intimou, hein?
Não promete que você não pode cumprir.
Não, você pode, ué. Tem lá o gráfico quando você entra em sono profundo. É bem legal. E o software da Up antigamente era mais bonito. Só que como qualquer rede social, você tá lá pra mostrar pros seus amigos que você faz exercício, ou então você é um mega sedentário igual eu. Então a Nike, ela tem mais usuário. Então, hoje se me perguntam, cara, qual que você compraria? Eu ia falar, espera um pouco que deve ser um update bom das duas.
Eu odeio falar espera, próxima versão. Eu
também não gosto.
Acho terrível isso. Mas assim, a minha experiência, resumindo aqui rapidamente, eu gosto, acho maneiro, gosto de... Realmente dá para analisar bem ali a qualidade do sono, apesar de que eu acho que não é tão correto, tão certinho essa medição, mas beleza. Dá para você entender um pouco mais as coisas, mas esse negócio da sincronização, de ser o P2, de não ser Bluetooth, enfim, não ser automático. E o negócio de você ter que ficar apertando aqui o botão para poder mudar do dia para noite ou para atividade física.
Isso é um saco, né?
Cara, isso é um saco. Eu esqueço de botar, às vezes, para dormir várias vezes. Várias vezes. Tipo, ele tinha que sentir que seu corpo tá sem se mexer há muito tempo, então você já tá dormindo. Aí muda automaticamente pro modo noturno. Você tá andando muito mais que o normal, então você tá em modo atividade. Não, isso hoje em dia você tem que fazer tudo manualmente, então é muito chato. Eu acho que uma segunda versão deve chegar já com esses detalhes mais bem resolvidos. Principalmente sincronização, porque é muito chato, cara. Você tem que ficar tirando a capinha, botando na entrada de áudio.
Que é chato, Edu.
Cara, não, mas é muito chato mesmo. Assim, você para de usar o negócio por conta disso.
Mas é chato a sincronização?
De dinheiro.
Bom, aguarda, beleza. Só ficou faltando comentários aí sobre a da Fitbit lá.
Mas
infelizmente.
Ninguém teve.
A Fitbit, eu não tenho a pulseirinha, mas eu tinha a bolinha, né?
Se o Breno não tem, o Michel deve ter.
Então, a pulseirinha eu não tive, mas eu tive a bolinha que mede os seus passos, escadas. E assim, era bem legal, mas o problema é que eu perdi, né? Porque ela é muito simples de perder, muito fácil. Mas era legal. E o bom do Fitbit é a interface do software dele é fantástica, cara. É,
mas você não gosta da interface? Você falou que não gostou da interface de Almbonup?
Não, gostei. Só não tinha os amigos lá. Só faltou os amigos. Pô, mas a interface era bem
super
bonita.
Bem feita, é super bacana.
Como qualquer produto da Jalbone, né? Numa boa.
Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, que é irado nela, não sei se a Nike tem. Ela tem despertador, cara. Isso é bem maneiro, né? Ela vibra.
Não é isso que eu falo, você gosta de acordar vibrando, né?
Olha só, rapaz. Esses caras pegam essas. Pega frase solta é fogo.
Na verdade, tem um outro produto que eu comprei, mas devolvi, que eu achei uma bosta. É chamado, eu acho que Shark, alguma coisa assim, eu não vou lembrar, que ele faz exatamente isso, ele te acorda no melhor ponto do seu sono, no melhor momento do sono, quando você não entra no sono profundo, então você coloca lá um espaço entre 7 e 7 e meia, vai que você precisa acordar, então ele fica analisando e no momento que você não entra no sono profundo, ele te acorda pra você ter um despertar mais legal, então besteiras, mas a gente vai ver, cara, a gente vai ver muita coisa assim, igual, tava uma palestrinha que eu dei esses dias, a internet das coisas e os produtos, né, no corpo vão ter as novidades. Eu vou parar de falar que o Rafael tá mandando um monte de mensagem aqui no Skype. Puta que pariu, para aí, cala a boca, estou com sono, eu preciso tomar meu leitinho para ir pra cama, então vamos parar. Então falou, galera, um abraço. Não, tô brincando, fala aí, Rafa.
Bom, galera, esse foi o 44º Mac Magazine no ar. Queria agradecer o Eduardo Marques em primeiro lugar, sempre falo primeiro, Breno. Fala, valeu, Edu, até semana que vem.
Valeu, até semana que vem. Até amanhã, na verdade, né? 8 horas da manhã. Não, 8 é o Rafa. Eu sou um pouquinho mais tarde.
Obrigado, Breno.
Valeu, galera. Só pra vocês entenderem é que é 1h55 da manhã, a princesa precisa descansar, que ela tá cansada.
Bom, antes da gente fechar aqui, só pra gente falar pro pessoal que tá participando já, que já confirmou, a gente tá com 13 das 15 vagas pro Mac Magazine Tour, já confirmadas, 100% confirmadas, o pessoal já tá, inclusive, pagando todos os custos da viagem, a gente já tá tudo acordado com a nossa agência, então a gente só tem 2 vagas disponíveis, tem algumas... Algumas pessoas que se cadastraram que estão ainda pendentes de confirmação, mas como pode ser que não confirmem, quem tiver interesse, macmagazine.com.br/tour. Tem todas as informações sobre a nossa viagem para o Vale do Silício que vai acontecer no final desse ano. Ainda tem bastante tempo aí de sobra para quem quiser confirmar participação. Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau, tchau.